Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras. E mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição deste episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.
Raíssa Mendes, tudo bem com você?
Olá, Paulo, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Minha agenda está um pouco turbulenta, mas felizmente consegui arrumar um tempinho para participar. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho também da minha trajetória e quem sabe inspirar outras mulheres e outras pessoas a entrar nessa área de produto.
Muito obrigado novamente, Raíssa. Fico feliz por estar gravando com você, por estar gravando esse episódio, batendo papo com você. Porque já estava no radar faz tempo, viu? Conta aí, Raíssa, qual é a sua história?
Vamos lá. É um pouquinho longa, mas acho que dá para eu resumir aqui. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Raíssa, eu tenho 27 anos e sou formada em Engenharia de Computação aqui em Campinas. Tenho MBA em Negócios Digitais. E como eu gosto muito de estudar, sempre estar aprendendo, atualmente eu estou fazendo um curso de Product Marketing da Product School, e logo que eu acabar esse curso eu vou começar um outro de Product Management, tá? Agora falando um pouquinho da minha trajetória profissional, comecei a trabalhar lá em 2013 como estagiária, programando Java, depois eu passei para Android, então comecei nessa vida de programadora lá em 2013. Em paralelo com esse período de estágio, né, eu e um colega da faculdade, na época que eu ainda estava na faculdade, a gente criou uma startup de moda, de e-commerce, chamada Vitrine de Bolso. E essa startup foi realmente o meu primeiro contato real com o mundo dos negócios, empreendedorismo. Passamos por validação de ideia de negócio, construção de business model canvas. E a gente até fez uma pré-aceleração na Baita, que é uma aceleradora da Unicamp, aqui em Campinas. Tivemos mentoria com investidores e outros empreendedores aqui da cidade, além de participar de eventos e competições. Então, esse período foi muito importante para mim, né? Tive muitos aprendizados e um grande crescimento pessoal e profissional. Infelizmente, a startup durou 2 anos apenas, então no final desse período meu sócio acabou indo trabalhar na França e eu fui contratada na empresa que eu fazia estágio. Então esse foi um breve período da minha vida, mas foi realmente meu primeiro contato assim, com business, com produto. Agora voltando um pouquinho pro mundo corporativo, né? Então eu fui contratada, continuei trabalhando com Java, com Android nessa empresa por mais 3 anos, e sempre crescendo, né, dentro do time, com mais responsabilidades, até comecei a fazer um pouco o papel de Scrum Master no finalzinho desse período. Só que assim, já faziam 5 anos que eu estava no mercado de trabalho, né, e eu não estava muito satisfeita, não costumo gostar de ficar na zona de conforto, então sempre queria aprender mais. E aí foi nesse período que eu decidi realmente fazer o intercâmbio, então foi na época que eu fui para São Francisco fazer o intercâmbio no Vale do Silício, que eu queria mesmo ver como que era morar lá, como que era a cultura de produto, além de poder melhorar meu inglês, né? Então, eu saí da empresa que eu estava trabalhando, fiquei 2 meses lá no Vale, estudando inglês. Depois eu conto um pouquinho mais desse período, mas foi super legal e foi realmente lá que eu conheci mais sobre a cultura de produto. Então, depois desse tempo, né, voltei para o Brasil e recebi um convite para trabalhar com Android, como eu já trabalhava com Android há bastante tempo, dentro de uma startup chamada Rápido, uma startup de entregas. Só que assim, minha passagem lá foi muito breve, porque logo depois que eu entrei, basicamente 1 mês depois que eu estava lá, a Rápido foi comprada pelo iFood. E aí nessa transição para o iFood, né, tive que fazer entrevista para vaga de emprego novamente, e aí eu comentei com eles, poxa, eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar com produto, né, numa vaga de produto, porque até hoje eu só tinha trabalhado como desenvolvedora mesmo. E aí eu provei para eles, né, convenci eles, falando que eu já tinha experiência com a startup, enfim, já tinha feito intercâmbio, então já tinha adquirido um bom conhecimento até então. E eles toparam, comecei a trabalhar com produto lá, e durante um ano eu fiquei no iFood, então trabalhando como PM, na tribo de restaurantes. Então, a gente trabalhava nos produtos, né, nas plataformas voltadas para os parceiros, para os restaurantes. Então, foi um período que eu aprendi muito, foi um período muito legal. Isso foi em 2018. E aí, no final de 2018, eu fui chamada para trabalhar em Portugal. Fui para lá, também na área de produto, né? Fiquei um ano, então eu voltei para o Brasil no final do ano passado, então eu fiquei 2019 inteiro lá, e agora eu estou trabalhando, de volta no Brasil, né, estou trabalhando como head de produto para a Latam, numa empresa da Suíça, que eles abriram operação aqui no Brasil, então eu estou ajudando eles nisso agora. Então, acho que tentei resumir um pouco minha trajetória, mas já passei por bastante coisa.
Acho que quem está ouvindo, você que está ouvindo, como eu aqui, percebeu que a Raíssa passou por muitas coisas. De desenvolvedora a head de produtos. Você falou que é formada em engenharia da computação, né?
Sim.
E como que era a questão de ser mulher durante o curso? Tinha outras mulheres? Como que era o tratamento?
Então, isso é bem... É uma coisa bem engraçada, né, até. No meu curso, vamos dizer, eram 60 alunos, né, na minha turma. E desses 60, no começo, no primeiro ano, tinham cinco mulheres. Seis mulheres, se eu não me engano. Ou seja, 10% da classe era formada por mulheres. Isso no primeiro ano. Mas o pessoal que se formou comigo mesmo, né, depois dos 5 anos de curso... tinham sobrado só 3, ou seja, metade do que entrou, continuou, então 5% só. Então, isso é uma realidade que eu vejo até hoje. Na verdade, eu não posso afirmar com certeza, porque eu não tenho olhado os números mais recentes, mas eu acredito que isso ainda é bem comum nos cursos de TI no Brasil, e eu acho que em outros lugares do mundo também, ou seja, são muito mais homens cursando do que mulheres. E eu acho que uma das causas disso é que as meninas, assim, desde a fase da adolescência, elas não são muito incentivadas a fazer curso, né? A cursar coisas na área de TI. Então, acaba que, no final das contas, quando você chega no mercado de trabalho, são poucas mulheres que trabalham nessa área, né? Porque desde lá da época da escola, ensino médio, na época de escolher, de fato, a profissão, as meninas não são incentivadas a irem. Eu acho que isso está mudando hoje em dia, e eu espero realmente que mude, porque é uma profissão incrível, assim, as oportunidades que a gente tem de trabalhar no Brasil, fora do Brasil. Então, além disso, é uma profissão em expansão, né? Cada vez mais a gente precisa de tecnologia, as coisas evoluem. Então, realmente, eu acredito que as meninas precisam entrar e começar de fato a explorar mais essa área e ver que, sim, é uma possibilidade que as mulheres têm muita competência, e eu acredito que isso vai mudar.
Tomara que mude mesmo. E aí você falou, você deu muitas mulheres são formadas em TI, elas tendem a dar, digamos, o mesmo depoimento, né? 10 mulheres começam o curso e no final 2 ou 3 terminam. Você acha que, assim, no seu contexto, na sua história, na sua realidade, né? Você sofreu alguma pressão ao escolher a carreira em TI ou não?
Não, na verdade, eu acho que no meu caso foi bem tranquilo, até porque meus pais, eles são professores da área. Então, tanto minha mãe quanto meu pai, eles já eram da área, então foi uma influência muito grande até dentro de casa. Não que eles me forçaram a ir para essa área, mas eu tinha o exemplo deles, então eu sabia que era possível, então não sofri nenhum tipo de pressão nesse sentido, pelo contrário.
Porque tem muitas meninas que iniciam a área de TI e, assim, algumas sofrem alguma pressão social, né?
Sim, eu acho que no caso da minha turma, pode ser que isso tenha acontecido. E eu acho que realmente é comum, mas não foi o meu caso, mas eu sinto que isso acontece com outras meninas.
O Project Blue espera que isso mude com o passar do tempo. Acredito que já esteja mudando. Tem algumas ações de empresas e de algumas iniciativas que têm fomentado mais mulheres desenvolvedoras. É bem legal isso. E aí, eu lhe pergunto, quando foi que surgiu essa paixão por tecnologia e inovação, menina Raíssa?
Então, isso está muito ligado com o fato dos meus pais. Como eu falei, os meus pais eram professores da área de TI. Então, desde pequena, eu já comecei a ter contato com tecnologia. E, além disso, eu sempre gostei muito de exatas. Então, não gostava muito de humanas. Era mais voltada para exatas, matemática, lógica. E aí, tendo em vista isso, né, na época que eu estava no ensino médio, eu comecei a pesquisar sobre as opções de carreira. E aí eu descobri que a área de tecnologia combinava tudo isso que eu gostava e vi o curso de engenharia de computação. Então eu falei, poxa, eu acho que fazendo esse curso eu vou ter uma boa base e eu consigo, de fato, um dia alcançar o meu sonho, que era trabalhar fora do Brasil, ou seja, ter experiências no exterior. E aí, de fato, meu primeiro contato com a programação foi um projeto até que eu comecei em 2009. Eu criei um site sobre viagens e turismo, comecei a programar em HTML. Então, foi minha primeira experiência com programação, mesmo tecnologia de fato, e empreendedorismo. Eu nem estava na faculdade ainda, estava terminando o ensino médio. E meus pais me incentivaram, claro, minha mãe até me ajudou, meu pai me ajudou, porque eles já conheciam HTML e programação. E aí, desde essa época, eu ainda continuo super apaixonada por tecnologia, inovação. Eu gosto bastante de ler sobre o assunto, me informar sobre as tendências, novidades da área. Tanto é que esse foi um dos motivos que me levaram a fazer o MBA em negócios digitais, né? Eu fiz o MBA numa escola de negócios que tem bastante foco no futuro, então a gente estuda Trends Innovation e esses outros assuntos que mudaram um pouco minha maneira de pensar, então foi bem, bem legal.
Sensacional, hein, essa sua trajetória, ô Raíssa. Aí a pergunta chave, hein, casca de banana, já diria o Biratan Silva. Existe algo que te motivaria a abandonar a área de produto, tecnologia, inovação?
Abandonar?
Falar assim, não quero, eu quero migrar, não quero mais tecnologia e inovação, não. Porque, produto só dá problema.
Acho que não. Porque acho que, pelo contrário, o problema que me motiva, né? Quando tem um problema, a gente tem que encontrar uma solução. Então, esse mindset de problem solver que me motiva, de fato, a continuar trabalhando com produto, resolvendo problemas das pessoas e facilitando a vida, né, de todo mundo. Acho que pelo contrário, isso é um dos motivos que me ajudam a continuar e seguir nessa carreira.
E você acha que esse mindset de resolver problemas está relacionado às habilidades e competências que um PM precisa ter, são requeridas?
Sim, com certeza. Então, acho que a base, né, do trabalho como Product Manager é, de fato, você entender o problema do seu cliente, quais são as necessidades dele e saber testar hipóteses, medir resultados, ou seja, evoluir o produto pensando em como alcançar essa solução, né? E eu acho que por isso as skills, né, as competências que uma pessoa que vai trabalhar na área precisa ter são, além de você, de fato, querer resolver um problema, ter essa vontade muito grande de solucionar as coisas, é super importante ter um pensamento crítico, ou seja, você questionar, fazer perguntas, tentar entender bem o problema e tentar entender como solucionar, por que solucionar aquilo. Além disso, acho que a empatia é uma coisa muito importante hoje para uma pessoa da área de produto, né? Para você, de fato, entender o cliente, se colocar no lugar dele até. E comunicação, eu diria que comunicação, tanto verbal quanto comunicação escrita, são super relevantes, né? Tanto para você conseguir se comunicar com clientes, conseguir se comunicar dentro da empresa, transmitir a visão do produto e transmitir até a visão do cliente, né? Ou seja, de fato, trazer a figura do cliente para dentro da empresa, para que o resto da equipe entenda as necessidades e entenda o motivo daquilo que eles estão fazendo, né? Ou seja, a evolução do produto, por que que a gente está fazendo isso no final do dia. Acho que essas, eu diria que são as competências mais importantes, na minha opinião, para um PM.
É, ouvir empatia e comunicação, não sei, mas me faz ficar muito feliz. Aquece o meu coraçãozinho aqui, ouvir isso, porque quem me conhece sabe que eu venho falando, acho que em quase todos os episódios e com as pessoas que eu me relaciono, que a base para fazer produto, independente se você é conhecedor técnico de ferramentas, metodologias, etc., você precisa ter comunicação e empatia. Acho que um PM, acho que as pessoas todas que estão envolvidas na área de produto têm que entender que os produtos são feitos por pessoas para pessoas.
Exatamente.
Se você não tem esse senso de importância, não sei, entender que é assim que funciona, putz, não sei, ou o produto vai ser bom por um tempo e depois vai perder a atração, ou você não vai conseguir fazer produto bom e vai ficar correndo atrás de bala de prata para poder entregar mais, fazer mais. E falando nisso, Raíssa, polêmica. Você gosta de polêmica?
Olha, assuntos polêmicos, hein?
Você gosta de polêmica, Raíssa?
Olha, não muito. Mas eu mato aqui para responder. Então,
ok. Como você vê a comunidade de produtos aqui do Brasil?
Eu vejo a comunidade. É uma pergunta interessante. Olha, eu acho que o Brasil, a questão, essa questão de comunidade aqui dentro é bem recente, né? Pelo menos na minha visão. Eu acho que as comunidades de produto mais antigas devem ter no máximo 3 anos. Eu posso estar enganada, tá? Mas essa é a visão que eu tenho. E diferente de outros países, por exemplo, lá do Vale do Silício, que eu já estive lá, que a cultura de produto, essa questão dos meetups, comunidades, rolando há bastante tempo, então a gente vê que tem uma diferença de maturidade. Porém, eu acho que, pelo menos eu vejo, que tem cada vez mais pessoas interessadas em participar das nossas comunidades aqui e engajadas, ou seja, participam, não só participam, né, vêm, mas também fazem perguntas, vem conversar no final, não fica aquela questão de timidez, né? Só vou lá no evento, assisto, fico na minha, depois volto para minha casa. Não, as pessoas realmente vão lá, conversam com outras pessoas, trocam e-mail, adicionam no LinkedIn. Então, eu vejo isso e isso me motiva bastante, sabe? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão interessadas, estão engajadas e querem ajudar. Por exemplo, no caso da comunidade que a gente tem aqui em Campinas, né, da Product School, ela começou em outubro do ano de 2017, então ela tem um ano, quase um ano e meio, e a gente está com quase 1000 pessoas. Eu acho que, assim, o crescimento tem sido constante, a gente tenta fazer sempre um evento por mês, e eu sempre tenho feedbacks super positivos, né? Eu acho que essa questão de a gente ter pessoas no Brasil dispostas a criar comunidades, ou seja, realmente organizar esses meetups e trazer comunidades para diferentes cidades, né? Já que o Brasil é um país muito grande e a gente tem realmente essa demanda, essa necessidade de criar esses grupos em várias cidades, várias regiões, eu acho que cada vez mais pessoas estão começando esse movimento. E eu vejo que o Brasil tem tudo para de fato se tornar o próximo Vale do Silício. Sei que tem cidades aqui dentro que, por exemplo, BH, até mesmo Campinas, né? A gente tem bastante cultura empreendedora e esses eventos só tendem a adicionar e de fato ajudar na evolução dessa cultura de produtos aqui dentro.
Você falou Product School, né? Você é Community Manager, né? Como você foi parar no Product School? E como que é o seu dia a dia com eles?
Vamos lá, então. Eu conheci a Product School na época que eu estava lá em São Francisco, né? Porque a Product School nasceu lá no Vale do Silício. E isso foi em 2017. E nessa época eu nem trabalhava com produto ainda, né? Eu ainda trabalhava como desenvolvedora. Mas eu já me interessava bastante pela área. Então eu acabei me inscrevendo no site deles para poder assistir conferências que eles faziam de product management e assistir outros conteúdos deles para estudar mesmo. E aí depois de um ano, isso foi em setembro de 2018, eu recebi um e-mail, né? Recebi um convite deles, que eles estavam procurando pessoas interessadas em montar as comunidades fora dos Estados Unidos, né? Comunidades locais de produto. E aí eu falei, poxa, por que não trazer isso para o Brasil, trazer isso para a minha cidade? E aí eu participei de um processo seletivo, fui escolhida e eu, de fato, criei a primeira comunidade deles aqui no Brasil. E logo em outubro de 2018 eu fiz o primeiro evento já, então foi bem rápido. Consegui organizar, convidar muitas pessoas, achar um local para fazer o evento. E foi, tipo, o feedback foi incrível, as pessoas adoraram. E até foi o primeiro evento da Product School fora dos Estados Unidos. Foi o primeiro evento internacional deles, né? Quando eles começaram a montar as comunidades. E isso foi, então, 2018. Quando eu fui para Portugal, depois de 2019... eu montei a comunidade lá também, então, porque lá não tinha ainda, então eu falei com eles, poxa, eu tô indo para Portugal, será que não rola eu montar lá também? Ele falou, não, vai com tudo, pode montar. E aí eu montei a comunidade em Porto, né, que foi a cidade que eu tava, eu fiz um evento por mês lá, na média a gente faz um evento todo mês, tanto em Campinas, né, quanto em outras cidades, eu sei que eles têm também comunidade em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, e Portugal também é a mesma coisa. Então ainda ajudo a organizar os eventos de Portugal e agora também aqui de Campinas, voltei, mas a gente sempre procura trazer pessoas novas, ou seja, a gente sempre busca profissionais que estão dispostos a compartilhar conhecimentos, né, para fazer as palestras e para fomentar de fato essa cultura e para que outras pessoas que às vezes não estão na área, mas que têm vontade em conhecer ou aprender, elas possam, de fato, ter esse contato mais pessoal, mais próximo, conversar com pessoas que já trabalham e difundir a cultura de produto, né? Quem sabe, assim, ajudar outras pessoas e enriquecer o conhecimento da galera.
Demais. Product Gurus é fã do Product School. Não é novidade, quem não é fã do Product School não acompanha... boa pessoa não é, né, Raíssa?
Tem que acompanhar, gente, pelo amor de Deus.
você passou uma temporada, um ano, né, em Portugal, já na área de produtos, né?
Sim.
Você, não sei se você consegue fazer um paralelo ou não, uma comparação, é ruim sempre comparar porque são culturas diferentes, mas... fazer produto em Portugal é mais fácil ou mais difícil que fazer produto no Brasil?
Olha, eu diria que... é que assim, em Portugal, minha experiência foi um pouquinho diferente da experiência que eu tive aqui no Brasil. Porque quando eu estava no Brasil, né, no iFood, de fato eu consegui trabalhar 100% com PM, né? Ou seja, desde a questão de trabalhar com o produto, evoluir o produto e o delivery, né? Mais questão com, ou seja, produto e projeto, junto com a parte de produto bem mais forte. Agora, quando eu fui para Portugal, o que eu senti é que muitas empresas de lá ainda têm o mindset de projeto, né? Ou seja, trabalha muito com delivery, então esse foi mais o papel que eu tive lá. Não tanto tomar decisões em níveis de produto, mas sim quebrar as histórias, trazer os requisitos para dentro do time e depois conseguir planejar isso no roadmap e planejar as entregas também. Eu não tive a experiência de trabalhar numa empresa que tem um produto próprio em Portugal. Eu sei que tem empresas lá, mas não tanto quanto aqui no Brasil. Por exemplo, a Farfetch, ela tem um escritório gigantesco lá em Portugal e eu sei que tem área de produto lá também. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas que trabalhavam lá, até um PM deles veio para fazer uma palestra para a gente na Product School. E pelo que ele está compartilhando um pouco da visão dele, eu acho que em nível de produto, os PMs do Brasil, eles já passaram por um pouco mais assim, de conhecimento do que o pessoal de lá. Então, tanto é que Portugal importa muitos PMs do Brasil. Então, você vai ver as vagas de produto lá, a maioria é ocupada por brasileiro, das vagas mais altas, assim. Porque aqui no Brasil a gente tem bastante startup, bastante empresa de produto, então muitas pessoas que já têm bastante experiência na área, né? E então acho que a gente consegue levar bastante desse conhecimento para eles. O que eu sei que eu posso falar de Portugal é que eles são bastante comprometidos mesmo com datas, né? Então esse foco no delivery é bem forte lá.
Entendi. Paulo Caroli já passou pelo podcast. Lá, acho que foi o primeiro episódio do ano, 2020. Ele tava fazendo, falar tour, mas não é tour, né? Ele tava passando por alguns países na Europa para levar o Leanception, e ele mencionou isso. Ele falou, na Europa é um pouco diferente do que aqui no Brasil. Porque lá a cultura é diferente, né? Uma cultura mais fechada. Já o brasileiro tem mais aquela sangue latino, brasileiragem, né? Sabe como que é, né, Raíssa?
Sim.
Uma coisa só nós temos. E aí ele via que muitas das vezes ele fazia algum comentário, alguma coisa nas palestras dele, a galera não entendia, ou ele via essa, vamos dizer, essa barreira, né? E aí é bem legal a sua história, porque você tem uma visão da comunidade daqui, do Brasil, de Portugal, e você passa 2 meses morando no Vale do Silício, onde os executivos vão fazer safari, né? No Vale do Silício. Como que foi? O que você aprendeu morando 2 meses no Vale do Silício? Como que é a maturidade de cultura de produto lá? Conta pra gente.
Sim, então, na época que eu fui fazer o intercâmbio lá no Vale, eu ainda não trabalhava com produto, mas eu consegui captar algumas coisas, algumas essência, né, vamos dizer assim, a essência um pouco do mindset deles. O que eu posso dizer que eu aprendi nesses 2 meses, que foi mais relevante para mim, que eu levo até hoje, né, como aprendizado de vida mesmo, primeiro é a questão de diversidade mesmo. Uma coisa que eu percebi nas empresas, ou seja, empresas de sucesso mesmo lá do Vale do Silício, é que quase todas são formadas por pessoas de pelo menos umas 10 nacionalidades diferentes. Ou seja, trazer pessoas de países diferentes, de backgrounds diferentes, culturas, visões diferentes, traz uma diversidade muito rica, uma riqueza muito grande de conhecimento. E com isso vem aprendizado, troca de experiência. E eu acho que esse é um dos fatores de sucesso dessas empresas lá de São Francisco. E é uma das coisas que eu aprendi. Eu acho que diversidade é essencial. Pensamentos diferentes, porque você tem que divergir para depois convergir. Então, não adianta todo mundo pensar igual, porque se tiver errado, todo mundo vai pro caminho errado. Então, acho que é sempre bom ter pessoas com pensamentos diferentes para poder dar feedbacks e evoluir sempre. Então, além dessa questão da diversidade, uma outra coisa que eu percebi morando lá, né, esse tempinho, é que a questão das comunidades, né, que como eu disse, esse meu primeiro contato com os meetups e comunidades foi lá, e eu percebi que é realmente muito importante, eles valorizam muito isso, né, você de fato participar dos eventos, ser engajado, então isso é muito importante tanto para o crescimento pessoal como para o crescimento profissional. E além disso, acho que a última coisa que eu queria mencionar aqui, que foi bem legal, que eu percebi estando lá, é que as pessoas, apesar de você estar num ambiente muito focado em tecnologia, né, ou seja, que você fica muito, muito conectado o tempo todo, as pessoas elas valorizam muito as áreas verdes da cidade. Então, eu percebi que, tipo, eu passeava às vezes durante a semana, final de semana, os parques, né? São Francisco tem muitos parques verdes, com áreas grandes, sempre lotados de pessoas, sentadas, conversando, fazendo piquenique, jogando. Às vezes estão no horário de descanso do trabalho, ou final de semana, para passear com os amigos. Então, eles valorizam muito essa conexão com a natureza, ou seja, desconectar um pouco da tecnologia para conectar com a natureza e se conectar com outras pessoas, fortalecer os relacionamentos pessoais. Ou seja, você tentar balancear um pouco a vida, criar um equilíbrio entre trabalho e lazer. Eu sei que tem extremos, né? Tem pessoas que acabam, mesmo estando lá, ficam muito focadas no trabalho, mas isso foi um outro input que eu tive de estar lá. Ou seja, valorizar essa conexão com a natureza, tirar um tempo off, até para você conseguir ser mais produtivo e trazer resultados melhores.
Você morando lá no Vale do Silício, você chegou a fazer algum, eu vou falar ritual, mas não é ritual, tá? Algum ritual maluco do Vale do Silício, por exemplo, tomar café com manteiga?
Não cheguei a fazer isso. Não, acho que o que eu fiz lá de diferente, eu comecei, acho que a curtir mais um pouco também, ficar em áreas verdes, né? Mas, ou seja, ficar em parque mesmo, respirar um pouco mais, sair um pouco de ambientes fechados, entrar em contato mais com a natureza, mais de rituais, assim. Acho que eu não fiz nada, não.
Só para você que tá ouvindo, teve um momento da humanidade que falaram que algumas pessoas do Vale do Silício, para aumentar a produtividade, estavam tomando café, eles pegavam café, pegavam manteiga e misturavam no café. E tomava. Não preciso falar que teve pessoas aqui no Brasil fazendo o mesmo, hein?
Mas... Ah, com certeza.
Eu não duvido. Ainda mais depois de fazer um safari lá.
Né?
Você falou de diversidade, que é um ponto bem, bem chamativo ali no ambiente do Vale do Silício, né? Você acredita que a área de produto tem buscado essa diversidade aqui no Brasil, em suas contratações, nas formações dos times, ou a gente está bem longe?
Olha, posso falar pela minha experiência das empresas que eu trabalhei aqui, principalmente do iFood, né? Eu acredito que sim, que tanto com relação a gênero, cultura e background, eu acho que isso é essencial em qualquer time. E na área de produto também, né? Ou seja, para as posições de product manager ou product owner, eu acredito que quanto mais diversidade uma empresa tiver, melhor vai ser o resultado para o produto. Então, nessa época que eu trabalhei no iFood como PM, eu trabalhei diretamente com outros PMs com backgrounds totalmente diferentes, assim, tipo, tinha pessoas que vieram da área de nutrição, tinha pessoas que vieram da área de geografia, educação física, e por aí vai. E realmente essas pessoas, esses profissionais, eram muito bons, sabe? Então eu acho que, e eu aprendia muito com eles, você ter, simplesmente ter um jeito diferente de pensar, e você tentar ajudar os outros, complementar, ou até questionar. É essencial. Então, eu sinto que realmente esses backgrounds diferentes trazem um jeito de pensar, uma visão complementar. E eu acho que tem muitas empresas que valorizam isso, as empresas já perceberam isso, e eu acredito que já é parte de muitas delas.
E a gente consegue ver essa diversidade presente, assim, né? Por exemplo, no Project Gurus, eu já conversei com ex-professor de Química, Física e Biologia e Ciências, que hoje é PM, uma PhD em Comunicação, que virou PO. Então, existe, só que é bem pouco, né, Raíssa? Assim, a diversidade dá para contar nos dedos as empresas que praticam, né?
Sim, eu acho que existe um pensamento meio generalizado que para você trabalhar com um produto você tem que ser da área de tecnologia, mas não tem nada a ver isso. Acho que as pessoas têm que aprender isso, que não, tipo, não precisa, só porque você não tem uma formação técnica, não significa que você não pode trabalhar com um produto. Como eu disse, existem várias skills que você não vai aprender na faculdade necessariamente, como por exemplo, que eu comentei, que é o fato de você ter empatia, você ter um pensamento crítico, pensamento analítico, saber se comunicar bem. Então, são coisas que você aprende, você pode aprender no dia a dia, ou você pode aprender até numa outra área, numa outra profissão. E se você sentir, cara, eu acho que eu trabalhar com PM é uma coisa que eu tenho vontade, eu quero trabalhar com produto, tendo essas skills básicas, você consegue mudar de área, nem que você entre numa posição mais baixa, né? Você começa lá de baixo, né? Começa a caminhar pela carreira, uma posição de analista de produto, não sei, mas com essas skills você consegue. Então, acho que as pessoas têm que mudar um pouco essa questão de achar que só por fato de você não ter um background técnico, você não consegue trabalhar com isso. Não, cara, você consegue. E os PMs que eu já trabalhei, que eram muito bons, não eram da área de tecnologia. Então, acho que seria bom para as pessoas entenderem isso.
Então, você que está ouvindo, recado da Raíssa, entenda. Ok? Por favor, vamos entender isso. Ô Raíssa, você já falou bastante da... Porque você Portugal, Vale do Silício e Brasil. Você começou pelo iFood, a sua vida de produto. Como que você vê nessa 2020, essa década, assim, o mercado de produto de tecnologia? Porque, não sei se você acompanhou, algumas empresas de tecnologia que a gente achava que ia, não foi. A gente começou o ano com as empresas de patinete, se deixando de existir. Uber chegando com patinete. Como que você vê, você que já tem uma vasta experiência, como que você vê o mercado de produto, de tecnologia nos próximos anos?
Olha, eu penso que tecnologia é uma coisa que veio para ficar, então cada vez mais a gente vai ter uma dependência muito forte de tecnologia, e as empresas que hoje não usam tecnologia ou têm pouco investimento vão ter que começar a investir mais em tecnologia. Então, eu acho que essa carreira de TI, ela só vai expandir nos próximos anos, ou seja, nessa década de 20 vai continuar aumentando muito a necessidade das empresas, e por isso eu acho que quem se forma nessa área ou quem tem vontade de trabalhar não vai ter falta de oportunidade de emprego, e eu acho que é uma coisa que vai continuar assim por muitos anos, porque para você se manter competitivo, tecnologia é um fator essencial. Nem é mais uma vantagem competitiva, porque passou a ser uma coisa básica. Até para você conseguir expandir a empresa, expandir a operação. Ou seja, é realmente essencial. Mesmo com esse exemplo que você deu, né, dessas empresas de patinete que acabaram morrendo no começo desse ano. É que a gente tem uma diferença, né, entre empresas... entre business, tipos de negócio, né? Na minha opinião, esse negócio de patinete foi meio que uma onda, né? Então, a gente vê esses negócios que são ondas, eles não duram muito tempo. São coisas que bombam um pequeno período de tempo e depois as pessoas não veem mais muita necessidade naquilo ou não acham que aquilo realmente é uma solução para o problema delas. Mas, por outro lado, existem negócios perenes que existem há mais de décadas e continuam existindo, se adaptaram, mudaram e com tecnologia vão continuar evoluindo nos próximos anos. Eu acho que é isso.
É a famosa transformação digital, né?
Sim, exatamente.
Estamos chegando ao final do episódio e você que ouve, acompanha o Project Gurus. Eu já ia confundir Project Gurus com Project School. Sabe que essa parte é a parte que a gente vai pegar o convidado, a convidada de surpresa com um ping-pong jogo rápido, que é claramente uma cópia daquele quadro da Marília Gabriela. Pode ficar tranquila, Raíssa, eu não vou imitar
Marília
Gabriela. Não seria eu tão louco assim para passar essa vergonha com alguém que já morou na Europa e passou 2 meses no Vale do Silício.
Isso.
Então, eu vou falar algumas palavras. Você pode responder com uma palavra ou uma frase curta. Tá bom?
Uhum, tá bom.
Preparada?
Acho que não, mas pode, vamos lá.
Tecnologia.
Paixão.
Vale do Silício.
Aprendizado.
Família.
Tudo.
Comida.
iFood.
Ah, essa foi boa, ok. Qualquer coisa do iFood?
Ah, não, eu gosto bastante de risoto, então um risotinho aí, pizza, essas coisas engordativas, sabe?
Ah, sim, coisas boas que fazem bem para a saúde e para a vida das pessoas.
Claro.
Lugar?
Portugal.
Portugal. O que é ágil para você?
Ágil, eu diria que é não procrastinar e fazer o que é preciso, não fazer o que você quer.
Essa frase foi forte, hein? Essa frase foi forte. Prior to school.
Eu diria que aprendizado também para quem quer evoluir na carreira e, de fato, ter esse contato com cursos e ter uma competência essencial.
E a última, eu acho, o que é cultura de produtos?
Cultura de produto, eu diria que é aquela questão de você sempre tentar entender o problema e achar a solução para esse problema, tendo em vista o cliente, as necessidades dele, e sempre está disposto a errar, mas errar rápido. E aprender, evoluir. Acho que é isso.
Agora é a última, e a última mesmo.
Não era a última, aquela outra?
Defina com uma palavra, Quem é Raíssa?
Nossa, difícil, hein? Eu diria que... Nossa, difícil. Uma pessoa...
Não é a menina do Vale do Silício, campeã?
Pois. olha, eu diria que eu sou uma pessoa curiosa. Então, eu sempre quero aprender sobre tudo.
Curiosa.
Uhum.
Você que está ouvindo esse episódio, ouvindo o episódio inteiro, entendendo a história, ouvindo todas as respostas da Raíssa, essa palavra é perfeita. Curiosa. A menina saiu de desenvolvedora para conquistar o mundo.
Né? Não, eu acho que a curiosidade é uma coisa que me leva a tentar sempre sair da minha zona de conforto, né? Quero aprender sobre coisas novas. Então, essa questão de não estar parado, né? Também é sempre buscar desafios, não me acomodar. Então, eu não sei se tem uma palavra para isso, né? Mas não sou uma pessoa acomodada.
Então, é isso. Esse é o... Pronto, acabou, tá, Raíssa?
Ufa. E aí, foi bem nessa...
Foi bem. Tem gente que é pega de surpresa, literalmente, e demora um pouquinho pra...
Teve uma aí que eu travei um pouco pra falar, mas acho que as outras foi rápida.
Ah, foi. Então, você que tá ouvindo o Project Gurus, perfil da Raíssa, todos os links, link do Project School vai estar na descrição, link do perfil da Raíssa, se conecta com ela, chama ela, paga um café pra ela, porque ela não é obrigada.
Pô, eu adoro café, fica a dica.
Olha aí, ó. Ou uma pizza.
Também, pode ser.
Olha aí. Porque ela não é obrigada a pagar café pra ninguém, então você paga café pra ela. Conversar com ela.
Não, gente, estou super aberta para conversar mesmo. E eu também tenho uma. Só fazer uma propaganda aqui. Eu também tenho uma página no Medium, então às vezes eu publico alguns textos lá sobre produto ou sobre produtividade também. Então, quem quiser ler, depois acho que você pode adicionar a descrição. Eu te passo.
Claro, adiciono sim. Mas a gente coloca aqui e a gente vai sempre compartilhar conteúdo seu, Raíssa.
Aí sim, obrigada.
Não, de nada, hein? Então, Raíssa, esse espaço agora é seu. Fale o que você quiser, fale o que está no seu coração para quem está ouvindo esse episódio.
Poxa, Paulo, muitíssimo obrigada. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast, né? Eu acho que eu estava um pouco ansiosa, mas eu sempre gosto de colaborar com as pessoas e compartilhar um pouquinho da minha experiência, dos meus conhecimentos. Eu acho que compartilhar é a melhor maneira de ajudar. E eu estou super honrada de ter recebido esse convite seu para participar, principalmente agora no mês de março. E cara, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Acho que parabéns pelo trabalho com o podcast. Eu acho que é muito importante também esse trabalho para levar isso para outras pessoas. Então, espero que eu tenha contribuído com vocês, que vocês tenham aprendido um pouco e puderem tirar algum tipo de insight disso que eu compartilhei hoje. E é isso. Obrigada.
A gente agradece. Você que está ouvindo já sabe, joga lá para o Chorus no LinkedIn, segue, Paulo Chiodi, me chama, vamos bater um papo, eu pago o café. E é isso, tchau, fui!